FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas, este espaço que traz trajetórias de mulheres na música. Hoje a gente recebe uma multiartista, educadora, pianista, compositora, intérprete, ela é muitas. Nome importante da nossa cultura e quem entrevista e apresenta pra gente é a nossa colega Patrícia Salvadori.
Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda.
Hoje no programa Agora Que São Elas, a gente está recebendo a Simone Haslam. Ela é natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e radicada em Porto Alegre. Simone é pianista, educadora musical, cantora, compositora, regente, atriz, doutora em educação pela URGS. Ela alia a formação acadêmica à prática artística, atuando na preparação musical de atores, composição de trilhas sonoras para teatro e em diversos projetos autorais. Então, bem-vinda Agora Que São Elas, Simone. Como é que essas facetas todas aí da tua arte te influenciam e complementam o teu trabalho? Como é que tu foi descobrindo a cantora, a musicista, a atriz? Como é que foi tudo isso?
É gozado, porque é tanto nome, né? As pessoas, às vezes, têm tanta atribuição que não é nada, né? Não faz nada.
Mas não é teu caso.
Eu acredito que o meu primeiro lugar é como educadora mesmo, sabe? Meu primeiro espaço de ação é o espaço da educação, que está em tudo que eu faço. Ele é, assim, irriga a minha produção. E por isso fiz doutorado em educação, assim. Toda a minha prática, ela é toda educativa. Desde quando eu decidi vir para Porto Alegre. Eu já fazia em Dourados um grupo que chamava Coralito, um grupo pequenininho de pessoas que cantavam, que tinha vontade de aprender música e cantar e criar um projeto e inventar, né? E ali eu estava como coordenadora daquele grupo, né? E um grupo de amigos que cantava junto. Então, quando eu decidi vir para Porto Alegre, eu tinha um vínculo com a Funarte, porque Dourados era um polo da Funarte, bons tempos em que a Funarte conseguia fazer um trabalho super, assim, para o Brasil inteiro, ramificado para o Brasil inteiro. Era muito forte o trabalho da Funarte, principalmente coral. E a Valéria Peixoto, que era a coordenadora da Funarte Canto Coral, ela me disse: Simone, vai abrir um curso de música em Porto Alegre, que é o primeiro curso de regência coral no Brasil. Vai abrir na Faculdade Federal. Tu já tá velha, minha filha. Eu tinha 21 anos. Vai pro curso. Eu digo, tá, vou. Aí comecei a pesquisar e tal. Foi um encontro coral, que era um painel de regência que a Funarte organizava, em Cuiabá, ela me disse isso. E um outro professor disse, eu tenho uma bolsa aqui para tu ir para França. Só que precisa ter 2 anos de faculdade de música. E eu não tinha, né? Eu tinha pedagogia. Meu primeiro curso foi pedagogia. Então, eu disse, bom, então, tá na hora de eu fazer faculdade de música, né? Tá na hora de eu... Eu queria há muito tempo isso, mas eu era muito jovenzinha, né? Não conseguia sair de Dourados. Família bem, assim, tradicional, tal. O pai não ia deixar eu sair com 15 anos... Então, eu fiz o primeiro curso, eu fiz pedagogia, porque eu sempre entendi esse lugar do regente, do professor, como um professor, né? Esse regente, ele é um professor. E eu via muito, assim, os homens, em geral, homens regentes, na frente dos grupos, meio que segurando aquelas marionetes que eram as vozes. Ele tinha o controle de tudo ali, né? E era esse o lugar do regente, o dono daquele grupo, e era quem decidia o que tinha que ser feito. E o coro não tinha muito autonomia. As pessoas que cantavam ali não criavam, né? Não estavam criando, estavam reproduzindo o que o maestro pedia. E eu sempre pensei fora dessa ideia aí. Eu sempre imaginei um grupo que criasse junto, e o Coralito era isso. Era um grupo que inventava junto, era um grupo de 8 pessoas que cantava nos projetos Pixinguinha, que iam para lá. A gente inventava cena junto com música, né? Desde sempre eu pensei essa manifestação inteira de música. Daí vim para Porto Alegre para fazer música a partir desse pressuposto da pedagogia, dessa pessoa que desenvolve uma pedagogia com as pessoas que estão ali no grupo. É junto que acontece, né? É esse espaço de conversação que existe ali, né? Uma troca, um compartilhamento de histórias que acontece quando a gente está fazendo um trabalho de música. Eu sempre imaginei assim, e acho que a sala de aula é isso, né? É esse espaço de conversa, que a gente pode fazer troca de experiências mesmo, né? E a minha vida foi toda vinculada à educação já. Desde que eu cheguei em Porto Alegre já era isso. E a minha vontade era voltar para Dourados, entende? Eu queria fazer o curso de música para voltar para Dourados, que era um polo da Funarte, e voltar para fazer educação musical com quem não tinha oportunidade. Queria voltar e fazer um polo forte com a periferia. De uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né? Acabei casando aqui, tive uma filha maravilhosa, Madá, que hoje é minha parceira de trabalho. Então a vida foi me dando os caminhos.
Às vezes
também
a gente tem planos e o destino tem outros planos pra gente, né, Simone? Mas se a gente retroceder um pouquinho, eu já estou aqui conhecendo uma Simone já assim, jovem, pós-adolescente, mas eu quero saber da Simone antes, aquela que despertou para as artes. Tem um momento na infância que todos nós gostamos de desenhar, de cantar. É. E a profissão prática, rentável, né, séria, vai ser outra coisa. Como é que foi essa Simone que se descobriu uma artista e um pouquinho antes, né? Antes de ser a Simone dos 21 anos, que já estava se encaminhando aí para o que viria a ser sua vida adulta, né?
Eu tenho uma sorte de ter nascido numa casa em que eu tive pais educadores, pai e mãe, os dois, né? Professores. O pai, meu pai gostava muito de música, o pai gosta, né? Muito de música. O pai canta, ele gosta de cozinhar, ele gosta da casa cheia. O pai é um amante das artes, assim. E o pai chamava a gurizada da rua, né? Eu lembro de passar boiada na frente da minha casa. De levantar o pó vermelho, Dourados é vermelho, né? O chão. E a cerca era cerca de balaustra. Não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas é de madeira, assim, aquela cerquinha de desenho animado, sabe? Era essa cerca da minha casa. Minha casa era lá no fundo, porque os pais professores não tinham dinheiro para construir uma meia água, e tinha um terrenão de 40 metros na frente, e lá a rua eu vi passar boiada ali. E a gente passava as noites, às vezes, assim, saía de casa para brincar com a vizinhança, a gente brincava na rua. Juntava aquela gurizada e o pai trazia para dentro de casa para fazer programa de auditório com a gurizada. Então, eu me lembro do pai gravando a gente naqueles bolachão, assim, naqueles tijolo. Eram os tijolão, assim, os gravadores da época. Então, o pai, na verdade, isso, assim, essa ambiência da casa, essa maneira de existir de uma casa em que a família... Pai, mãe, olha, eu falando de educação de novo, mas não tem como fugir. Vivem intensamente com seus filhos, sabe? Hoje a gente vive um tempo de tela muito grande e as pessoas não se relacionam, né? Relacionam-se pouco. Mas naquela época não tinha tela, não tinha telefone, televisão. Eu fui ver televisão muito tarde, depois dos meus 10 anos. Então era isso, era o rádio, Era o pai, era a mãe, era a bicicleta que eu aprendi a andar, eram meus vizinhos. O pai trazia essa gente toda para dentro de casa e brincava com a gente. Os adultos brincavam com as crianças, né? E a mãe viu que eu comecei a gostar muito de criar música, assim, com a voz. E a fazer de conta que estava tocando na mesa alguma coisa. E a minha vizinha tinha um pianinho que ela ganhou de presente. Minha vizinha era mais rica. E aí eu adorei aquele brinquedinho. E eu fiquei assim, eu ia lá só para por causa do instrumentinho dela, que era um brinquedo mesmo. Um pianinho, um tecladinho. E a mãe viu, percebeu, assim, esse olhar atento, né, desse cuidador. E me colocou na aula de piano. Um pouco porque também a menina, pianista, prendada, tem um pouco isso, assim, né, de um dote, né? Tocar piano para uma mulher é uma cultura, uma pessoa refinada. Que bom que a minha mãe pensou isso, porque, no fim, a minha vida foi para esse lado, assim, né? Eu estudei piano dos 6 anos de idade, fui alfabetizada primeiro na música e depois nas letras, né? E fiz tudo que tinha de música na minha cidade, possível, assim, de aula, né? E aí, depois, emendei ali na adolescência, meus 13, 14 anos, como já não tinha mais o que estudar de piano em Dourados, eu fui para Presidente Prudente, que é uma cidadezinha próxima ali em São Paulo, 7 horas de viagem, próxima, tudo longe, né?
O Brasil é grande, é. Né? Em termos de Brasil, talvez tu considere, né, gente? Né? Menina do interior, às vezes, viajar, isso não é algo tão longe, né?
Era, 7 horas de viagem. Aí eu ia lá para Presidente Prudente, fazia as provas do Conservatório Maestro Julião e estudava em Dourados ainda, com a minha professora, desde os 6 anos de idade, a mesma professora, Lenita. E assim eu me formei em piano erudito, eu sou técnica, né, com curso técnico de piano erudito. Então esse estudo da vida aí, dessa casa musical, muitos livros, né, mãe da área da história, o pai da área da sociologia e da história. Então a gente acabou indo para isso, assim, para essa coisa da humanidade, né.
Ao chegar em Porto Alegre, uma das suas primeiras experiências foi o grupo Quebra-Cabeça. Teve algo antes, algo depois? Quer falar sobre esse grupo? É porque tem gente que continua muito nativa, né? O Marcelo Della Croix, Giovanni Berti, a Kit, né?
O Mate é baterista da OSPA. Deixa eu te dizer, eu quando cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um coral para cantar. E eu entrei no coro da URGS. Né, com coro todo muito sério, repertório alemão, uma coisa muito assim erudito e tal, que eu não tinha essa experiência, não tive essa experiência, né? E lá eu conheci a Kitty Santos no coro da URGS. A Kitty estava voltando da Itália, tinha se casado com Cláudio Ribeiro e ele estava fazendo um curso na Itália, voltaram os dois e aí eu comecei essa amizade com a Kitty no coro da URGS. E a gente se conheceu ali na escola de música, era tudo dentro da escola de música do IA, ali, né? Do Instituto de Artes. E conheci o Marcelo Della Croix também, numa das aulas. Umas aulas do Flávio Oliveira, um baita professor, que eu admiro muito, grande músico. E conheci o Marcelo tocando régua nessa aula do Flávio Oliveira. Ele levava objetos, assim, jornal, era um laboratório de música com o Flávio. De música incidental, de tudo quanto é coisa. E o Marcelo, bah, tô com um grupo aí, a gente tá querendo tocar em barzinho pra ganhar um troco e tal, tá afim? Ele viu eu tocando, né? Eu já tocava bem piano. E aí eu falo, ah, vambora, mas eu posso chamar a Kit, uma amiga minha? Ah, sim, claro, ela toca sopro. Ah, beleza. E assim começou o quebra-cabeça. Eu no piano, o Marcelo no baixo, o Geraldo Fischer, com quem eu me casei e tive a Madalena, no violão, e a Kit na flauta transversa. Éramos quatro. Depois juntou o Giovanni Berti e o Jorge Matti. E a gente gravou um disco em 92, de músicas autorais, instrumental. Era para ser uma bandinha assim para tocar em barzinho e tal, fazer MPB. E quem ia cantar era a Adriana Marques. Só que a Adri, ela morava em São Léo e era professora do Estado em São Léo. A vida dela era bem complicada em horários. Então ela não conseguia vir nos ensaios, que essa turminha aqui era tudo estudante da URGS, não trabalhava, então a gente tinha mais tempo, né? Ela não, ela já estava na luta. Então esse grupo acabou ficando instrumental, porque a Adri não conseguia vir nos ensaios para cantar. E ficou o quebra-cabeça, um grupo instrumental que gravou um disco em 92.
E dali até a chegada do Chachados teve muita história, né? Mas então conta aí, porque esse foi muito sucesso, né? Chachados e Perdidos, teve uma... Como é que foi esse processo criativo?
Nossa, antes do Chachados, eu participei do disco da Adriana Marques, que era Adriana Marques e Bando Barato para Cachorro. Toca bastante aqui na FM. E aí fiz arranjo para esse disco, a gente cantou junto e tinha uma faixa que era muito legal, que era o Seja Breve, do Noel Rosa.
Seja breve, não percebi porque você se atreve a prolongar sua conversa mole, e não adianta, seja breve, não amole, senão acabo perdendo o controle, vou cobrar o tempo que você me deve.
E nessa faixa, seja a Kit, eu e a Adriana cantávamos. Em trio. Então era assim, aquelas três vozezinhas assim, juntinhas, né? Era muito legal esse arranjo, um arranjo vocal. E a gente fez um show, eu e a Adri, em Gramado, tinha na época, Festa Nacional da Música. E era pra vir, e eu, ela e o Gustavo Finkler. Só que o Gustavo, na última hora, decidiu não ir, fomos nós duas, e a gente fez um show com o repertório da Adriana, tô contando essa história antes dos Chachados, assim. E a gente fez esse show e parou, assim, era no Laje de Pedra, era piano e voz. E na plateia tava o Ike Gomes, o Cláudio Levitin, um monte de músicos estavam lá, todos os músicos estavam lá, né, nessa festa. E eu levei um disco meu, que eu tava começando a querer cantar também, que chamava O Mar Vai Virar Sertão. Era o nome do disco, que era um show que eu estava fazendo de música brasileira de dentro, do interior. Já era a semente dos Chachados. E aí a gente foi, cantamos esse repertório da Adriana, e o Ike disse, gurias, vocês têm uma química, vocês são o Tangos de Saias, nesse show. E eu quero que vocês façam parte do Tangos, façam uma temporadinha com o Tangos, entrem como personagens. Oh, que legal e tal. Aí a gente comentou com ele que a gente queria fazer um show nós duas. Tá, aí passou o tempo, a gente foi para estúdio gravar uma demo, que inclusive a FM Cultura tem, que desse show que chamava Amor de Parceria, um show que eu e a Adri a gente estava criando com canções da música popular brasileira, que tinham no seu discurso, nas letras dessas músicas, um discurso da mulher, um texto que era uma mulher que falava, não homens, né?
Saiba primeiro que fulano é minha amiga, e comigo ela não briga por ciúmes de você. Você provoca briga entre rivais, para depois nos jornais ser um seu clichê. Há muito tempo minha amiga me avisava que ela sempre conversava com você no seu jardim. Começou a nossa parceria, eu fui por ela e ela foi por mim.
Então, desde uma perspectiva feminista, feminina, a gente cantava esse show. E que a gente foi gravar a demo, o Álvaro Rosa Costa estava ficando, namorando ele, a gente estava começando um relacionamento, né? Já tínhamos separado. E o Álvaro foi nessa gravação e a gente começou a cantar e a rir e a se divertir cantando, né? E ele, o Álvaro, que é do teatro, que é da música no teatro, ele disse: é isso, gurias, vocês têm que fazer assim. Vocês têm que cantar rindo, se divertindo, como vocês estão fazendo agora. Meio que diretor ali, né? Ele estava sendo. Meio não. Sim, diretor, né? Ele deu a tinta pra gente, né? E diz: quem sabe vocês não chamam, não coloquem alguma coisa estranha aqui no meio, um instrumento. Aí a Adri assim: bah, é, né, podia. Aí ele: vocês não tinham contato com o Ike? Quem sabe chamem o Ike pra fazer alguma coisa. Aí a Adri: é, ele toca serrote. Vamos chamar o Ike pra tocar serrote nessa música. Pronto. Aí a gente retomou a relação com o Ike, chamando ele pra participar dessa demo do Amor de Parceria. Que ele ouviu, ele viu esse show na antiga casa de teatro, que era do Gil. E ele disse: gurias, vocês têm diretor? Disse: olha, a gente já conversou com o Zé Adão Barbosa, ele que vai dirigir esse show. Disse: então, eu que vou dirigir, o Ike disse. Eu vou falar com o Zé e eu vou assumir esse trabalho. E gurias, não contem pra ninguém, mas vocês vão fazer uma rádio. Ele disse assim.
Era a Rádio Esmeralda, então.
Era a Rádio Esmeralda, saiu daí. Ele nos convidou para fazer uma participação no Tangos e Tragédias naquele ano. A gente entrou como Elsa e Ilza, as duas tias vindas da Esbórnia, do Pletiskaya e do Krauno. E a gente entrava cantando e falando tudo em terças paralelas, né? A gente cantava: nós somos Elsa e Ilza, tudo em tercinhas assim. E dali, então, daquela temporadinha de 5 dias, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha. Uma rádio, uma rádio, uma rádio. Fomos ouvir muita rádio, né? Fomos ouvir a Caiçara, onde a música não para, né? E acabou, então, vindo a Rádio Esmeralda, que foi um nome que o Ike deu. Esmeralda era o nome de uma rádio de um filme que ele fez a trilha. E essa Rádio Esmeralda, uma joia no ar... É, ficou em cartaz 9 anos, até a Adriana falecer em 2009. Ficamos em cartaz sem parar. Sem parar, sem parar. Todos os anos a gente fazia temporada, viajava o Brasil todo. Foi uma coisa, uma experiência incrível para mim. Essa de dupla, de humor e de música, né? De vincular essas três linguagens, assim. Teatro, música, humor... Música e parceria em dupla, né? Sim. Essas relações tão, tão, tão tênues de quando uma não tá bem, por qualquer razão, uma dor de cabeça, ou, né? Não, não tá no pique, a outra assume e a gente vai, uma segurando a bronca da outra. E foi uma coisa muito importante que aconteceu nessa amizade também, que eu e a Adri, a gente foi conquistando aos poucos. Muito bonito, assim. Bem bonito.
Simone, tu fala muito, né, dessa presença do coletivo. A gente sabe que todas as artes se fazem de formas coletivas. Mas tanto tu e o Ike tiveram essas duplas que levava... O nome da dupla era um nome muito importante. Vocês perderam. Vocês elaboraram um luto por terem perdido a sua dupla principal, digamos assim, e depois vocês retomaram, né, o Ike sempre aí, vocês voltaram ali, né, Simone volta para Esbórnia, resgatada pelo Ike. Como é que foi esse processo de... Há um paralelo entre vocês elaborarem o luto da perda desses parceiros artísticos juntos e aí...
É, porque depois, quando a Adri morreu, eu fui estudar, eu fui fazer mestrado, eu fui fazer, até porque, assim... Era um jeito de eu pensar a minha existência, né? Porque quando morre o amigo, e aí penso, falando dessa coisa da amizade de uma forma mais filosófica mesmo, a amizade como um espaço ético, estético, inclusive, ela é a minha morte, a morte do amigo. É aquele que não está mais, né? Como que eu conto essa relação que me constitui, né? E aí, então, eu fui estudar. E aí, nessa coisa de buscar outros pensamentos, outras leituras, outras coisas, nasce o Chachados e Perdidos. Já estava lá acontecendo na época da Rádio Esmeralda, o finalzinho ali, antes da Adri morrer, a gente estava estranhada uma com a outra, porque assim a amizade ela não é só queridismo, né? Amizade é agonismo, é o tempo inteiro com esse outro que é o selvagem que não sou eu, né? essa relação de amizade do ponto de vista mesmo filosófico. E a gente estava meio estranhada uma com a outra por causa do trabalho, por causa da Rádio Esmeralda. E ela morre justamente nessa época, né? Nesse momento que a gente estava afastada uma da outra. Mesmo trabalhando juntas, mas estranhas uma com a outra. E então eu estava começando a fazer o Chachados porque sentia muita necessidade dessa outra coisa. Quando a Adri morreu, e lá em 2014 morreu o Nico, né? Tu me perguntou sobre essa relação com o Tangos e tal. Desde sempre a Esmeralda tem relação com o Tangos. Nasce desde um processo do Tangos ali, a gente, né? E aí o Ike me chamou. Simone, vamos fazer uma dupla. Quem sabe a gente retoma a Rádio Esmeralda e tal. Bah, Rádio Esmeralda não tem mais vontade de retomar. Era um projeto muito meu e da Adri, assim, né? Mas vamos fazer, vamos ver o que rola, né? E tal, vamos ver se dá química, vamos ver se dá match, né? Aí ele me chamou, deu um tempo, assim, a gente começou a ensaiar umas coisas, não foi muito além. Aí ele me chamou para fazer uma participação num tributo ao Nico, que foi quando morreu o Nico ali, a gente foi fazer e tal. Tinham outras pessoas no espetáculo. E a gente fez esse tributo, e desse tributo a gente foi construindo, então, o que virou agora a Esbórnia contra a Traca. Foi primeiro Esbórnia contra a Taca, e com um erro da produção, da Maria Lourdes Franarim, ela escreveu contra a Traca e ficou contra a Traca, porque a gente achou melhor.
Uau, uau! Tchutchu é um trem que vai me leva perto de alguém.
E tem um momento também que tu retoma aí a parceria com a Kitty do Limão e Limonada, né? Como é que é esse projeto?
Porque quando a gente montou a Rádio Esmeralda, eu e a Adri, antes da Rádio Esmeralda tinha o show da Adriana, que era show de o Bando Barato pra Cachorro, Adriana Marques, Bando Barato pra Cachorro, que a Kitty cantava, eu cantava, a gente. E a Adri recebeu uma proposta de uma gravadora para gravar um disco, e ela levou a gente para estúdio, gravamos lá no Corsete, lá na Tech Audio, e de gravar algumas músicas com vozes, assim, foi ficando nessa coisa das vozes femininas e tal, e a gente chegou a gravar, mas não foi adiante esse projeto da Adri. E a gente, nesse dia da festa da música, a gente encontrou uma química, eu e a Adri ali. E a Kitty não entrou nesse trabalho, né? E ficou uma coisa esquisita, né? Esquisita, que a Kitty se sentiu preterida, assim, se sentiu escanteada, como se a gente tivesse tirado ela da coisa. Limão, do Limão à Limonada, é o estudo dessa relação. Dessa relação de amizade que eu tenho com a Kitty, e que a gente vai colocar pratos limpos, né? Vamos colocar o preto no branco sobre essas relações. Por que que tu se sentiu assim? Mas como que aconteceu isso? Como que foi isso, né? Então, do Limão à Limonada é um show que fala sobre amizade e sobre essas relações que são tão intrincadas, tão complexas, né? Numa relação longa de amizade e de verdade, né?
Sim. Aqui a gente tem um espaço feminino e eu acho que esses debates a gente precisa acontecer. Nós somos mulheres, temos muitas subjetividades, as nossas fases da vida vão nos alterando, as nossas relações vão se agregando novos elementos, se transformando, né? E em junho tu vai estrear A Mulher que Virou o Bode, com a história perdida de Jurema Finamore. A gente tem isso para também trazer que existem mulheres que ficam às vezes com a história um pouco abreviada, esquecida. Ela tem uma importância, mas de alguma maneira a gente não fala. Então, como é que é esse resgate dessa memória e essa preparação?
É maravilhoso.
Conta pra gente.
Esse resgate da amizade é corajoso, sabe? Isso que eu tive com a Kitty foi muito corajoso das nossas partes. E eu chamei a Liane Venturella para dirigir esse trabalho. Ele era completamente feminino. E eu acho que é muito do feminismo isso, da gente resgatar amizades. Eu acho que tem a ver com o feminismo quando a gente diz, essa mulher é minha parceira. Porque a gente foi educada a não, a ser solitária, as mulheres, né? A gente não é estimulada a ter amizades, né? Assim, dentro desse padrão machista, a gente é estimulado a competir com a outra mulher, não a ter amizade, né? Então, eu acho que esse espetáculo do Limão e Limonada é muito feminista nesse sentido. Como é a Jurema Finamur. Ela é uma mulher feminista, uma mulher que no seu tempo era fora do tempo, né? Ela, em 1960, em plena ditadura militar, 64, ela escrevia, ela era escritora, ela juntava os intelectuais da época na casa dela para fazer uma feijoada e falar sobre os rumos da humanidade. Então, era assim, ela era uma pessoa da resistência humanista, né? E ela foi amiga dos principais, assim, intelectuais da época no Brasil e fora do Brasil, né? Então, ela escreveu muitas coisas. Pablo Neruda, ela foi secretária do Pablo Neruda. Enfim, ela trabalhou como jornalista muitos anos no Brasil também. Foi perseguida pela ditadura. E essa história, Jurema Finamur, a mulher que virou bode, deve estrear agora, por agora já, o Teatro Renascença, ficando pronto, a gente está entrando lá, para contar a história dessa mulher que foi cancelada, entre aspas. Porque, de um lado, ela era contra um regime impositivo, militar no Brasil, né? Então, foi cancelada pela direita. E, do outro lado, ela começou a falar dos problemas da esquerda. Então, ela começou a mostrar que, por exemplo, Pablo Neruda era um machista, né? Que ele a tratava como uma empregada dele. E aí ela abre esse machismo da esquerda. E olha a coragem, né? Então ela não fica, ela fica sem lado nenhum. Ela foi então cancelada pela direita e pela esquerda. Então ela foi esquecida, foi sumida da história, né? É uma mulher esquecida. E esse espetáculo vem para levantar e tirar dessa vala comum a Jurema Finamur. Porque sim, ela foi para uma vala comum, né? E ela está aqui ressuscitando para dizer, olha, estamos aqui. Estamos aqui para falar dos problemas que nós mulheres enfrentamos, né? Seja no jornalismo, na literatura, na música, como esse machismo ele está, de certa forma, dentro dessa estrutura da sociedade, de um jeito muito, muito, muito infiltrado, que tem uma tecnologia desse modo de existir, né, ocidental. Existe uma tecnologia desse poder, que é de corroer entranhas, pequenos espaços.
Como é que são todos esses debates em casa, entre arte e com tua filha, com teu marido, que são todos, né, também do meio, né? Como é que entra, como é que cada um divide o que faz, como é que funcionam as parcerias também? Conta aí.
Flor que desabrocha no sertão tem que ser toda como areia que vive ao seu redor, constante sol. Foi então.
Bom, primeiro tem que dizer que eu tenho muito orgulho desses meus parceiros da vida, né? Todos esses de quem eu já falei, e do meu marido, do Álvaro Rosa Costa, o homem com quem eu decido viver junto, e diz pra ele que eu quero ficar bem velhinha perto dele. Tô ficando com muito orgulho velhinha perto dele, né? Ele é um cara, é um criador, em primeiro lugar. O Álvaro é um criador. Ele é uma pessoa que pensa teatro e música de uma forma muito embrincada, muito coesa. Ele é um ator que pensa a música desde esse centro do palco, como ator, né? Isso é muito raro, a música de cena pensada por alguém que vive a cena, né? E o Álvaro, tudo que ele faz é criação, assim, o tempo todo. E foi quem me ajudou a criar minha filha, né? Foi o, a Madá tinha 4 anos quando a gente começou a namorar. E a Madá é uma parceira hoje de trabalho. A gente divide juntas um trabalho que eu tenho muita felicidade em fazer, que é o Ovo. É um show de música de tradição oral com mulheres. Essas mulheres, a gente tem um grupo que chama Awe. É um grupo que a gente deu esse nome, todas nós, a gente batizou esse grupo de Awe. E a gente, dentro desse grupo, no trabalho de educação, de formação com essas mulheres, eu e a Madá, a gente criou, construiu, assim, dentro dessa metodologia da conversação, vamos dizer, o Ovo, que é esse show de música com tradição oral brasileira.
Bom dia, bora acordar, jogar esse ovo com a gente, vamos chocar. Acerta meu ovo, é tarde, bora minha, mexer esse ovo com a gente, vamos chocar. Boa noite, meu povo, é noite.
E é muito incrível, assim, ver a minha filha ser o que ela é. E vê ela se tornar o que ela é, né? Hoje ela trabalha com as batucas, ela é formadora nesse grupo das batucas, com a Biba, com a Raquel, com a Júlia. E a gente tem um trabalho nosso, nós duas, que chama Casa, que é um show de música que vai falar, então, sobre esse espaço da convivência. De novo, não tão assim amoroso, não só queridismo, né? Porque a gente fala em casa, em lar. Lar e casa são coisas diferentes, né? Então a gente vai estudar sobre isso, assim. A gente vai ler Bachelard para saber o que é isso, né? Esses espaços da casa. E a casa, essa casa afetiva, essa casa que afeta, que a gente precisa. Que a gente sentiu tanta falta na pandemia, né? E justamente o espetáculo nasce na pandemia, porque a Madá ficou na casa da namorada, eu fiquei com o Álvaro, e aí a gente não se viu durante... Foi o tempo maior da vida nossa que a gente não se viu, né? Então, assim, a falta desse espaço de convivência mesmo, né? De estar junto. E aí nasce o Casa, num dia que a Madá, então, volta a morar comigo na pandemia, no segundo ano de pandemia... Ela e a namorada vêm morar em casa. E a gente, num dia que acabou a luz, a Madá teve uma ideia, assim. A ideia toda do show foi dela. Mãe, vamos fazer um show nós duas? E vamos começar com essa música aqui, ó. Eu vou te contar uma história. Agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. É a mãe, né? A primeira casa. Que o M da mão. Então, assim, é muita felicidade poder construir, criar um produto artístico. Não gosto muito dessa palavra produto, mas criar uma estrutura, um objeto de arte, que é um espetáculo de música e teatro, porque a Madá está muito vinculada ao teatro também. Pensando nesse espaço da casa como esse ambiente de relação, de interação, de agonia e de prazer, né? Tudo isso junto.
Tu não te lembras da casinha pequenina onde o nosso amor nasceu? Tu não te lembras da casinha?
Tu tem interesse em explorar novas áreas, além do teatro da música, enfim, a gente tem formatos hoje também que convergem, como é que tu te relaciona com isso?
A tela não me chama muita atenção, cinema, assim, nunca me envolvi muito com essa parte mais do cinema, eu sempre gostei da performance, né, mais do que da técnica do estúdio. De gravar e tal. Gosto, mas eu me relaciono, me identifico com esse momento único que é estar na frente de um público, que que é único para o público, é único para quem está no palco, é único esse ambiente que a gente respira junto, né? Da performance. Então, eu gosto muito disso e me sinto completa nisso, sabe assim? Me sinto feliz fazendo isso, seja na sala de aula, seja no palco, porque para mim a performance é igual, é a relação com o outro que me interessa, né? E a gente ensaia para fazer um espetáculo que envolve as linguagens do teatro e da música, sim, porque estamos em cena e a cena é teatro, para estar na frente de um público e tomar decisões na hora, entende? É para isso que a gente ensaia tanto. Isso é feliz, essa é a minha felicidade, a decisão da hora. E a mesma coisa acontece na sala de aula. A gente estuda, a gente faz doutorado, a gente lê, a gente busca material, a gente prepara a aula, a gente se enche de emoção para encontrar naqueles 50 minutos um grupo de pessoas com quem você vai tomar decisões. São essas pessoas que decidem contigo o que é que vai acontecer ali, naquele momento de encontro. Então eu acho que a minha felicidade é o encontro mesmo, sabe? Estar com alguém fazendo coisas, né? O que eu tô fazendo com o outro para que o mundo não acabe? É um pouco isso, assim. O que é que eu faço com o outro para que o mundo não acabe? Aí eu faço um show que chama Casa. Aí eu faço um show que chama Do Limão à Limonada. Aí eu faço um show que chama Esbórnia contra a Traca, que é do teatro hiperbólico, como diz o Icky, né? Ele desenvolveu toda uma teoria do teatro hiperbólico, desses seres desajustados que estão sempre nessa ilha flutuante à procura de um porto seguro e que nunca encontram. E é isso a humanidade, é isso a gente se constituir, né? A gente não vai nunca ter um porto seguro. Não. É sempre um processo de autoconhecimento, autocuidado, na real, né?
É o que nos torna humanos, né?
O que nos torna humanos, mas... estar sempre tá a caminho, certo. Né?
Simone Hasla, muito obrigada pela tua entrevista aqui nesse espaço do Agora, que são elas. Muito obrigada, eu acho que eu não consegui abarcar aqui todas as facetas aí da tua vida e obra, mas muito obrigada. Pode deixar teu recado final, até a próxima.
Olha, meu recado final é que esse programa continue grandão, assim, que todas essas mulheres maravilhosas da nossa cena artística do Rio Grande do Sul, e tem muitas da música, muitas mulheres incríveis, que elas possam vir aqui colocar a sua voz, gravar a sua voz, né, assim, plasmar a sua voz nesse espaço dessa rádio, a FM Cultura, que eu amo, que é parceira do nosso trabalho artístico, é parceira junto com a gente, que fazemos arte de uma forma resistente no Rio Grande do Sul. Temos a FM Cultura para dar voz ao nosso trabalho. Obrigada.
É só nos pautar. Portas abertas e microfones também.
Obrigada.
E vivendo com a alma aberta, aquecidos pelo sol que vem depois do temporal. Caminhemos pela noite com a juventude.
Olá, eu sou a Marília Faixt, eu apresento o Lampeja Música, trazendo a nova geração de artistas brasileiros aliada aos clássicos atemporais da nossa cultura. Música brasileira incandescente, com diversidade de cores, gêneros e ritmos. Lampeja Música é toda quarta-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107.7.
Atenção, ouvintes da FM Cultura, os músicos Robson Serafini e Rodrigo Germano convidam você para assistir ao show de voz e violão no dia 10 de junho, terça-feira, às 18 horas, na Casa Vasco, Rua Vasco da Gama 207, realização Atelier de Artes Cordas e Cordas, classificação livre, ingressos pelo fone 99611-4147, apoio TVE e FM Cultura 107,7.
FM Cultura 107,7. A rádio que só toca música boa.
Agora é que são elas. FM Cultura.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora que São Elas, na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Oiê, aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto, eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E hoje a dica é de Juliana Ustra, que é engenheira química e trabalha no mercado há 27 anos como consultora para empresas de alimentos. A Juliana é apaixonada por uma coisa que eu confesso que também sou, acredito que quase todo mundo é, que é o chocolate. Ela é especialista em cacau e chocolates brasileiros. É envolvida neste segmento há quase 15 anos. Juliana estuda muito o impacto do consumo e as questões afetivas da culinária no Brasil como uma expressão cultural. Vamos ouvir agora um pouquinho dessa história e a dica musical que ela traz pra gente.
Olá, Sofia! Fiquei muito feliz com o teu convite, achei muito interessante esse bloco e muito honrada de poder contar um pouco do que eu penso e do que eu gosto de escutar. Eu sou especialista em cacau e chocolate do Brasil e na minha apresentação eu não posso dispensar contar que sou gaúcha, mas antes de tudo sou uma brasileira que ama muito as expressões culturais brasileiras, artísticas, culturais, artesanato, música, enfim, todas as expressões. Eu conduzo um projeto chamado Expedição Cacau e Chocolate do Brasil. Aliás, a partir dessa expedição, eu tenho uma playlist no Spotify e nessa playlist eu trago um apanhado de músicas muito legais que eu vou coletando, escutando de pessoas pelo Brasil, o que elas me trazem de referências, do que elas escutam. Então, eu curto muito música e música faz parte das minhas viagens, das minhas movimentações pelo país. Uma cantora que eu acho bárbara e que me traz uma potência, uma vibração muito interessante é a Maria Bethânia. Ela faz parte da minha playlist, ela está muito presente no que eu escuto. Claro, ela tem uma voz muito intensa, muito marcante, uma apresentação muito, uma performance muito linda. E eu acredito que ela traz uma ligação com o Brasil muito valiosa. Eu vejo como uma expressão de voz do próprio Brasil. Então, curto muito. Ela mistura aí uma série de estilos, né? E traz, de novo, né, brasilidade através de samba, de poesia, de elementos de religião, de brasilidade, de baianidade. E eu escolhi para escutarmos a música Reconvexo, que na verdade foi escrita pelo Caetano Veloso, né? Foi lançada em 1989, e eu acho que ela é um manifesto assim, de brasilidade, de baianidade, traz referências culturais afetivas, traz um manifesto, na verdade, de muita ancestralidade e usa de metáforas para contar muitas coisas que, de verdade, a cada vez que eu escuto essa música, eu descubro. Então, eu percebo que ela traz ambiguidade, ela traz identidade cultural, ela traz uma declaração de afeto, uma declaração do feminino, ela trata de pertencimento cultural, né, à Bahia, ao Brasil, fala de origens, fala de elementos naturais. Então, assim, eu acho que é uma riqueza essa música, é uma poesia muito, muito complexa. Na verdade, cada vez que eu escuto, eu curto muito prestar atenção no que ela está trazendo, além de, claro, ser uma voz linda que acaba trazendo pela arte um impacto de vibração, de energia, de intensidade mesmo, né, do que a gente vive aqui no Brasil. Eu, ao ouvir essa música, eu me remeto muito às questões de transformação, de fluxos aí da vida, de legado, questões de etnias, né, que formam aí nosso país, as questões enfim, de várias, vários elementos que compõem o nosso país e que eu acredito que ela canta muito bem, não só na música Reconvexo, mas em várias outras músicas que eu escuto com frequência. Então, eu acho que a gente pode escutar essa música, eu fico muito feliz. E, de verdade, eu acredito que essa música traz um paralelo com a minha expedição pelo mundo do cacau e do chocolate. Eu acabo vendo que o cacau e o chocolate também se expressam dessa forma, multicultural, de respeito às pessoas, de entrelaçar culturas, sabores, saberes. Então, isso para mim é muito encantador. E eu vou ficar muito feliz que a gente possa escutar juntas, então.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som de cega, careta, quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador? Que não seguiu o Olodum balançando pelo? E que não riu com a risada de Andy Warhol? Que não, e nem disse que não. Eu sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou guita gogoia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tenho escolha, careta, vou descartar. Se não rezou a novena de Dom Lacanô, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser recôncavo. Areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida e ara, ave folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância sutil de Bobô, quem não é recôncavo nem pode ser reconvexo, quem não rezou a novena de Dona Cano, quem não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor, quem não amou a elegância.
mine face să rezolvete.
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí. Nesse espaço do Agora Que São Elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da Grace Jones, artista revolucionária que desafiou convenções do seu tempo e reconfigurou em uma nova linguagem estética e musical. Vamos ouvir. A gente ouviu na voz de Grace Jones, Love is the Drug. Ela nasceu dia 19 de maio de 48 em Spanish Town, Jamaica, e se tornou uma das figuras mais enigmáticas e influentes da cultura pop e da música mundial. Com sua presença imponente, estilo único e capacidade de transitar por diferentes formas da expressão artística, Grace Jones transcende os limites da música, da moda, do cinema. Sua trajetória é lembrada pela quebra de tabus, pela reinvenção constante e pelo no papel de pioneira nas artes. Sua infância foi marcada pela rigidez de sua educação religiosa e pela experiência de um ambiente familiar estruturado, mas também rígido e distante emocionalmente. Durante a adolescência, Grace Jones se mudou para os Estados Unidos, estudou e desenvolveu sua identidade, se distanciando das expectativas tradicionais impostas a ela. No fim da década de 60, Grace Jones se mudou para Paris para tentar uma carreira de modelo e se destacou pela sua aparência andrógina. Sua silhueta escultural aliada a uma maquiagem ousada e um corte de cabelo geométrico a tornaram uma das principais musas da alta costura, e ela desfilou para marcas como Yves Saint Laurent e Jean Paul Gaultier. Seu visual singular desafiou os padrões convencionais e já antecipava o caráter de vanguarda que ela iria trazer ao longo da carreira. Foi, no entanto, na música que ela se consagrou mundialmente. Já no fim dos anos 70, Grace Jones se lançou nesse universo, inicialmente no gênero disco, mas rapidamente se afastou dele para explorar novas sonoridades. A transição para o New Wave no início dos anos 80 consolidou seu lugar no cenário musical. Depois, mesclando elementos de reggae, punk e eletrônica, Grace Jones virou coach, ganhando popularidade não apenas na música, mas por sua imagem diferente do que se esperava de uma estrela pop feminina da época. Vamos ouvir mais?
Joël Wesley Savary. On regarde sur tes fringues, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Foi aí, I've Seen That Face Before, com a Grace Jones, que teve uma carreira notável no cinema também, em papéis bacanas, como a vilã Mayday no filme 007 Na Mira dos Assassinos, com Roger Moore, e a guerreira Zula em Conan, o Destruidor, ao lado de Arnold Schwarzenegger, e cuja trajetória a gente relembrou um pouquinho aqui no Agora é que São Elas de hoje. Tchau, beijo, te cuida e até terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
Agora é que São Elas. Idealização, Marta Schmidt. Produção, apresentação e entrevistas, Marta Schmidt, Patrícia Salvadori e Sofia Brugger. Locução, Rosângela Linhares. Edição técnica, Igor Lacerda. Produção, trilhas, Ângelo Primon. Trilha, Dejane Arruê e Biba Meira. FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.